Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho. 10 horas e 38 minutos aqui em Paris, são 6 e 38 em Brasília, na segunda parte do nosso programa. Na resenha da imprensa, os jornais franceses analisam os riscos de uma retomada da violência na Síria, após massacre de quase 1.000 civis. Depois, uma reportagem sobre o trabalho de Lívia Melzi, artista brasileira que realiza a sua primeira exposição individual na capital francesa, com base em pesquisas que relacionam o retorno do manto tupinambá ao Brasil. Na crônica O Mundo Agora, Thiago de Aragão comenta sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas antes, estamos em linha direta com a Itália. Vamos atualizar o estado de saúde do Papa Francisco.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
O mais recente boletim de saúde sobre o Papa Francisco, divulgado na manhã desta segunda-feira, informa que o sumo pontífice passou uma noite tranquila e está repousando. Vamos repercutir as últimas notícias da saúde do Papa com nossa correspondente em Roma, Gina Marques. Olá, Gina, bom dia. Como foi a mensagem divulgada esta manhã pelo Vaticano? Em que medida essas informações repercutem no andamento das atividades da Igreja?
Os boletins da manhã, divulgados pela sala de imprensa da Santa Sé, costumam ter poucas palavras, se limitando a informar como o Papa dormiu e que está descansando. Os boletins da noite são elaborados pelos médicos, com informações mais detalhadas sobre o quadro clínico do Papa. Sobre as atividades da Igreja, não se deve confundir a hospitalização do Papa com a sé vacante, ou seja, quando o bispo de Roma, o pontífice, falece ou renuncia. Mesmo com o Papa Francisco hospitalizado, as atividades da Igreja continuam em andamento, principalmente este ano que ocorre o Jubileu Ordinário, também chamado o Ano Santo ou o Ano do Perdão. Esta importante comemoração católica, que acontece a cada 25 anos, começou no Natal e vai terminar em 6 de janeiro de 2026. O jubileu inclui uma série de eventos e nenhum deles foi cancelado porque o Papa está internado. As cerimônias são celebradas por cardeais ou bispos. As audiências com os chefes de Estado são realizadas pelo secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal Pietro Parolin. Com Francisco no hospital, houve uma mudança apenas no Ângelus, a tradicional oração dos domingos, quando o Papa costuma abençoar os fiéis da janela do Palácio Apostólico. Nestes últimos 4 domingos, o Papa escreveu a mensagem do Ângelus, que foi divulgada a todas as dioceses do mundo e também pela sala de imprensa da Santa Sé.
Agora, Gina, baseada em situações anteriores de saúde do Papa Francisco, como você avalia a transparência da comunicação do Vaticano sobre esse assunto?
Os boletins da noite elaborados pelos médicos às vezes usam uma linguagem técnica para informar o estado clínico do Papa. Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, neste período de hospitalização, mais de 500 jornalistas pediram o credenciamento. Vale ressaltar que 2 vezes por dia, uma de manhã, a outra à noite, uma pessoa vem na sala de imprensa da Santa Sé encontrar os jornalistas para explicar o boletim e, na medida do possível, dar mais detalhes sobre como está o quadro clínico de Francisco. Há uma reivindicação crescente sobre uma fotografia do pontífice no hospital. Esta é a 4ª internação de Francisco, a mais longa também, 25 dias hospitalizado. Nas outras vezes que ele esteve internado, foram divulgadas imagens do Papa no hospital, encontrando crianças e outros pacientes. Desta vez, foi divulgado apenas um áudio no qual Francisco agradece em espanhol os fiéis pelas orações. Este áudio foi divulgado na Praça São Pedro durante a vigília das orações e emocionou muitos fiéis. Segundo a sala de imprensa, foi Francisco que quis gravar o áudio.
Agora, Gina Marques, os católicos começaram o período da quaresma. Como tem sido a peregrinação dos fiéis neste ano do jubileu da Igreja e como a hospitalização do Papa interfere nessa movimentação dos católicos?
Segundo as estimativas, mais de 30 milhões de peregrinos deverão vir à capital italiana neste ano do jubileu. Muitos já chegaram. Aguarda-se a presença de 250 mil brasileiros, segundo comunicou o Consulado do Brasil em Roma. A maioria dos fiéis que chegam ao Vaticano participam das orações pela recuperação do Papa Francisco. Alguns vão até a entrada do Hospital Gemelli, onde o pontífice está internado, para rezar e levar flores, desejando que ele melhore. Francisco também recebe desenhos de muitas crianças que demonstram carinho neste momento difícil. O carioca Vinícius veio a Roma com alguns amigos e aproveitou para vir ao Vaticano rezar pelo Papa Francisco.
É um homem com vital importância, um homem que vem mudando um pouco algumas concepções da igreja, adaptando para os nossos tempos atuais. E espero que Deus se encarregue pela vida dele, que ele possa sair desse problema de saúde logo e tão rápido venha estar conosco aqui na Praça de São Pedro de novo.
Muito obrigado, Gina Marques, correspondente da RFI em Roma, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Maria Paula Carvalho.
A situação na Síria, ameaçada de entrar numa nova onda de violência, é destaque nos jornais franceses desta segunda-feira. O presidente interino anunciou no domingo a formação de uma comissão independente para investigar o massacre de mais de 900 pessoas no oeste do país, depois que grupos leais ao ex-presidente Bashar al-Assad sequestraram e executaram mais de uma centena de combatentes antes de tentarem retomar o controle de hospitais e bases militares, aponta o jornal Le Figaro. Os confrontos foram denunciados pela comunidade internacional, que teme a retomada das hostilidades após 10 anos de guerra civil. O jornal Le Monde destaca a tentativa das forças do governo provisório para conter a insurreição lançada por partidários do antigo regime, nessa região de minoria alauíta, o ramo do Islã do clã Assad, destituído do poder em 8 de dezembro. Os confrontos sangrentos dos últimos dias trazem de volta o sentimento de terror e podem desestabilizar a tentativa de coexistência pacífica na Síria, uma promessa desde a chegada do presidente interino Ahmad al-Sharr ao poder. Em um discurso, ele prometeu levar a julgamento todos os que derramaram sangue e ameaçaram o povo. O novo líder sírio também parabenizou as Forças Armadas por sua reação eficaz. Os afrontamentos e fraturas comunitárias representam um grande desafio para Damasco, destaca o jornal Libération. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, mais de 1.300 pessoas morreram nos últimos dias. A reportagem observa que manter a unidade do país está entre as prioridades e os maiores desafios do novo governo sírio, uma vez que esse aumento da violência ameaça a frágil legitimidade construída nos últimos 3 meses.
Reportagem.
Luísa Ramos.
Após o sucesso de sua participação na última edição do Paris Photo em 2024, a artista brasileira Lívia Melzi realiza Tabula Rasa, sua primeira exposição solo em Paris, aberta ao público em 8 de março na galeria Salon H, no 6º distrito da capital francesa. Em uma mistura complexa de fotografia, tapeçaria, vídeos e esculturas, ela relaciona 8 anos de pesquisa que envolvem o Manto Tupinambá, o Museu Nacional do Rio de Janeiro e Conde Maurício de Nassau, que foi governador da colônia holandesa no Nordeste no século XVII.
Na verdade, o que a gente imaginou com a galeria e com a curadora foi traçar uma linha do tempo, do começo da pesquisa, porque as minhas pesquisas duram muito tempo, né? Tem muitas camadas. Foi de partir do evento da volta do manto Tupinambá, que foi, né, a coleção dos mantos na Europa, foi o sujeito, né, o assunto do meu primeiro grande trabalho. E a partir desse evento, declinar isso em 2 outros capítulos, que é o Museu Nacional, né, a volta do manto para o Museu Nacional, mas também o Maurício de Nassau, a figura do Maurício de Nassau, que eu estou trabalhando agora, é a parte mais... Não é um projeto novo, mas é um projeto que eu retomei agora, que é a história dos 3 bustos idênticos do Maurício de Nassau. Então, a gente tem um em Recife, em Praça Pública, de cobre. tem um outro num depósito do lado de Amsterdã, que foi uma estátua que foi destituída do museu que chama Mauritshuis, né, que era a casa dele, que fica em Haia. E tem um terceiro na Alemanha, no túmulo dele. Então, a partir de três imagens, né, eu fotografei esses três bustos e eu consegui adquirir o molde original de onde esse busto foi feito, de onde saiu esses três bustos. E agora eu estou trabalhando com vidro e com o plâtre, né? Então a gente tem duas peças de estudo aqui, não são peças finalizadas, mas eu achei interessante mostrar porque são maquetes, né, de toda a pesquisa plástica e teórica, né, e conceitual que eu estou tentando desenvolver agora a partir dessa figura.
Uma das novidades no trabalho da artista é justamente o uso de moldes pela primeira vez para criar esculturas de materiais como vidro e gesso em peças únicas e contextualizar a exposição. Em julho de 2024, um manto tupinambá retornou ao Brasil com grande repercussão depois de três séculos como uma doação do Museu Nacional Dinamarquês ao Museu Nacional do Rio, que está se recompondo após o incêndio que destruiu seu acervo em 2018. Lívia, que também começou sua carreira artística em 2018, aprofunda a relação do manto, originário dos povos indígenas, com Maurício de Nassau, dentro do contexto de museu como conhecemos hoje, que surgiu na Europa.
Então, o Maurício de Nassau, ele está intimamente ligado com a coleção de mantos tupinambá, né? O fato da coleção estar na Europa, né? Como o meu trabalho gira todo em torno da relação entre a Europa e o Brasil, né? Como a Europa constrói o Brasil, construiu através das imagens, mas não só. E o papel do museu, é isso que me interessa muito, né? Como que o museu, que é uma instituição europeia, como que ele vai guardar, criar e definir nosso imaginário em relação a gente mesmo, mas também o imaginário da Europa em relação ao Brasil.
No Museu Nacional do Rio, Lívia Melzi conta que trabalha em conjunto com a instituição para a preservação de objetos do acervo que foram recuperados após o incêndio, através de um arquivo fotográfico que, segundo ela, já contém mais de 200 imagens que podem ser vistas em vídeo na Galeria Salão Asch. Lívia Melzi descreve como pretende impactar o público com Tabula Rasa, exposição em cartaz em Paris até o dia 19 de abril.
A exposição mostra muito a minha relação com as instituições. Eu gosto muito de pensar nessa como o conhecimento é construído, imposto, e o papel das instituições nisso, e como a gente no Brasil, né, quando a gente pensa no Museu Nacional, como a gente herda tudo isso também. E hoje o Museu Nacional é a grande promessa, né, de descolonização de um museu. Eu estou muito curiosa para continuar trabalhando com eles e para fotografar e documentar essa história se construindo. A volta do manto, né, esse projeto sobre os mantos também é o mesmo registro, né, uma história que está se construindo na nossa frente. Eu estou acompanhando, estou tendo a sorte de acompanhar com a fotografia. Mas eu acho que é uma exposição que é muito justa, assim, é muito... Ela mostra os elementos principais da minha pesquisa, né, desde o começo da minha carreira. Eu comecei em 2018. E é legal ver a coerência e a conversa entre as coisas, porque tudo está ligado, na verdade. Acho que é isso que é legal. Eu vendo, assim, às vezes eu faço as coisas sem perceber, mas as histórias estão todas conectadas, no final das contas. Então, achei muito justo colocar tudo numa sala só, né, tudo no mesmo lugar e atravessar esses três capítulos que estão completamente ligados.
De Paris, Luísa Ramos para RFI.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Mais uma semana muito movimentada na capital americana, onde o presidente Donald Trump, mais uma vez, foi e voltou em relação a tarifas aplicadas sobre o México. Ele iniciou a semana aplicando tarifas de 25% em inúmeros produtos mexicanos e, como era esperado, terminou a semana retirando essas tarifas e adiando novamente por mais um mês. Se esse vai e vem com o México já é esperado e mesmo os mexicanos não sentem mais muito medo por conta dessas ameaças, porque eles já começam a entender como é que é a forma do Trump de negociar, a questão com a China é um pouco diferente. Trump segue muito firme nas tarifas em relação à China, e ele entende que, à medida que ele apertar essas tarifas em cima de produtos chineses, ele vai, de certa forma, forçar empresas americanas que fazem grande parte das suas manufaturas na China e aí exportam para os Estados Unidos a mudar o lado das suas produções, de sair da China e voltar a produzir ou iniciar essa produção de uma forma mais robusta dentro dos Estados Unidos. Claro que até isso acontecer, e nem todas as empresas vão fazer isso, vai gerar um período onde o preço de quase tudo que vem da China, e aí envolve eletroeletrônicos, jogos, brinquedos, inúmeros produtos eletrodomésticos, vão ficar muito mais caro, acabando por colaborar com uma inflação crescente nos Estados Unidos. O presidente chinês Xi Jinping já deixou claro que ele também vai retaliar de uma forma muito forte. E a China, assim como o México, possui uma capacidade muito grande de retaliar os Estados Unidos, principalmente por conta dessa alta produção americana que é feita dentro da China. Ali é uma briga onde as tarifas talvez não sejam o caminho mais inteligente para que o Trump consiga atrair essas empresas. A busca por incentivos e corte de impostos, que é uma narrativa antiga do Trump, inclusive foi um dos pilares centrais durante a campanha presidencial, é algo que não é fácil de fazer porque, acima de tudo, custa dinheiro. E custa dinheiro num país que já tem uma dívida fiscal absolutamente enorme e que o problema inflacionário está cada vez mais claro, afetando grande parte da população. Oferecer incentivos para empresas é um caminho, mas não é um caminho tão rápido que pode fazer com que uma empresa simplesmente feche as portas de um país e reabra em outro, porque todo o processo é um processo bastante complexo. Agora, enquanto muito se observa a relação entre Trump e Putin e essa inesperada, ou para alguns esperada, amizade e até mesmo aliança entre o presidente americano e o presidente do país que é o grande rival dos Estados Unidos na Europa e no Atlântico Norte, já em relação à China, as coisas permanecem mais ou menos similares ao que nós já vínhamos vendo nos últimos governos. Essa rivalidade crescente entre China e Estados Unidos em diversas categorias, conceitualmente, militarmente, comercialmente, parece ter uma prioridade com o Trump, que é a parte comercial. Se a China invadir ou deixar de invadir Taiwan, Trump não está nem aí para isso e não vai mover um palito para impedir que a China faça isso. A China sabe, e a China sabe que o campo de batalha com o atual presidente americano é um campo de batalha que gira primordialmente na área comercial. A China sabe lutar essa batalha e ela entende que, por mais que ela possa acabar perdendo o mercado americano, a animosidade que o Trump vem gerando com vários outros países do mundo acabará por abrir mercados novos ou expandir os mercados onde a China já lidera. Então a China está relativamente tranquila em relação a essa nova guerra comercial com o Trump, porque ela já entende como fazer. E ela sabe que no fim das contas ela vai ganhar muito mais do que perder.